Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Bem-vindos a mais nova edição do nosso programa. Eu sou Débora Rocha e a partir de agora, convido todos a acompanhar as notícias que estão em destaque na saúde pública. E para isso, eu estou aqui no estúdio com meu colega Janari Damascena, que vai nos apresentar esses destaques. Fala pra gente, Janari, o que temos de notícias hoje?
Olá, Débora e ouvintes. Para o nosso programa desta semana, temos muitas notícias boas. Vamos falar sobre a vacinação nas regiões de difícil acesso, como aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e rurais. Além disso, por conta da semana que marca o Dia do Orgulho LGBT, vamos ressaltar a importância de reduzir as desigualdades também no campo da saúde. Por fim, vamos apresentar o novo esquema de tratamento da hanseníase. E sobre esse assunto, quem traz os detalhes é a repórter Luísa Tiné. Diga lá, Luísa.
Oi, Janari. Olha só, existe a possibilidade do esquema de tratamento da hanseníase ser alterado para multidrogoterapia única. A proposta está em estudo pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. Se for aprovada, ela vai oferecer aos pacientes a opção de um tratamento único, tanto para quem tem poucas bactérias no corpo, quanto para quem tem muitas. Esse novo esquema também visa reduzir em 6 meses o tempo de tratamento, que hoje varia entre 1 ano e 1 ano e meio. A expectativa é de que, com a mudança, os pacientes tenham mais qualidade de vida, como explica a coordenadora-geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha.
Para o paciente que está tomando a medicação, reduzir de 1 ano, 12 meses para 6 meses, isso traz um benefício enorme para ele. Isso faz uma maior adesão ao paciente, ao tratamento, em relação a não ter falta, a não a abandonar o tratamento, que é diferente 1 ano para 6 meses. Favorece também ao paciente menor risco de efeitos adversos, porque reduz o tempo de tratamento.
É importante a gente ressaltar que a hanseníase pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade. Por isso, devemos estar atentos aos sinais. O principal deles é a presença de manchas na pele com alteração de sensibilidade. E vale lembrar que, em breve, o tratamento para hanseníase será oferecido gratuitamente pelo SUS.
Muito obrigada pelas informações, Luísa. E vamos continuar com o nosso giro de notícias para falar de um tema muito importante para reduzir as desigualdades nos atendimentos na saúde pública. No último dia 28, foi comemorado o Dia do Orgulho LGBT. A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa tem dialogado com os vários movimentos das populações LGBT para construir e exercer o princípio da igualdade nos atendimentos do Sistema Único de Saúde.
Exatamente, Débora. E para isso surgiu em 2011 a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A política considera a orientação sexual e a identidade de gênero como determinantes sociais da saúde e pretende enfrentar as vulnerabilidades relacionadas a essa população e diminuir a discriminação e exclusão social. E quem explica mais a importância dessa política é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Canavese.
Ela é importante porque justamente essas questões de identidade de gênero e orientação sexual, quando não percebidas de uma maneira concreta, implicam em questões de discriminação e, portanto, no afastamento desses usuários e usuárias do atendimento integral à saúde. Então, ela é bastante importante nesse sentido, para que a gente possa favorecer a equidade a esses grupos populacionais.
E uma das principais ações desenvolvidas pela Política Nacional de Saúde LGBT é a ampliação do processo transexualizador no SUS. Esse serviço é importante, Janari, porque para muitas pessoas, uma coisa simples, como ter de falar o nome em público, pode se tornar uma dificuldade quando o nome tem um gênero e a pessoa outro. E foi isso que nos contou a Maria Helena Xavier, de 28 anos. Há 3 anos, ela aguarda para realizar cirurgias do processo transexualizador.
A população trans hoje sofre toda a questão de violência, descaso, por conta disso. Porque para a sociedade da gente, o primeiro nome, né, que é o nome civil, e o gênero, sexo, que foi dado ali que está no seu registro, eles são imutáveis. Então, assim, meu nome civil ele não representa nada. Para mim, meu nome civil ele representa uma escolha que não passou por mim, que eu não preciso mais estar reafirmando ou eu não preciso mais estar carregando comigo. Porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho a vida que eu sempre quis ter.
Mas esse procedimento não é simples. O SUS oferece essa possibilidade, mas são necessários diversos cuidados físicos e mentais para que a pessoa possa realizar antes de se submeter ao processo, como afirma a Jéssica Bernardo, que é analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde.
O SUS é um sistema universal, ele precisa garantir o atendimento de saúde para todos os cidadãos. No caso, as pessoas trans têm essa demanda específica de saúde, que é a transição de gênero. E para a transição de gênero, tem um benefício para a saúde mesmo da pessoa, tanto física quanto mental, não causar nenhum malefício, ela precisa ser acompanhada por profissionais de saúde. Então, ela precisa ser acompanhada por psicólogos, às vezes também por psiquiatra, por endocrinologistas, clínicos gerais, farmacêuticos, assistentes sociais, fonoaudiólogos. Então, vários trabalhadores da saúde precisam acompanhar essa transição de gênero para que a pessoa tenha toda a segurança nos procedimentos em que ela está realizando com o seu próprio corpo.
É importante a gente destacar que outras ações são realizadas, como cursos de acolhimento e humanização para as equipes de saúde que atendem essas populações, entre outras medidas.
E vamos passar para a última notícia do nosso programa de hoje: vacinação para a população indígena. O nosso repórter Pedro Paulo Souza tem os detalhes. Conta pra gente, Pedro.
Conto sim, Janari. O Brasil é um dos países mais imunizados do mundo. As vacinas chegam inclusive nas regiões de difícil acesso, como aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e rurais. Vamos ouvir o que o indígena Aelson Gomes, da etnia do Alto Rio Negro, tem para contar pra gente sobre o assunto.
Eu tomei uma vacina contra a gripe, isso é muito importante, até minha filha também tomou 4 vacinas contra vários tipos de doença. Muitas vezes a gente não tem condição de descer para São Gabriel para ser vacinado, comprar remédio. Essa missão facilita a nossa vida do que descendo pelo rio, passando várias dificuldades. E ele chegando aqui na nossa comunidade, para mim já é grande oportunidade para nós de ser respeitado, de ser valorizado.
Dezenas de profissionais estão envolvidos na distribuição e aplicação das doses vacinais. Eles são do Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e Aeronáutica. A enfermeira dos Distritos Sanitários Especiais Indígena, do Alto Rio Negro, Kelly Andresa Silva, conta um pouco da rotina de quem está envolvido.
Geralmente ela começa às 4h30 da manhã, onde se inicia a organização dos imunos biológicos, censo vacinais, seringas e materiais de bolso. A missão ela é de muita importância, que conseguimos vacinar várias pessoas ao mesmo tempo. Podemos levar os imunos biológicos às aldeias de mais difícil acesso e imunizar várias pessoas, fechar esquema vacinal em pouco tempo.
Muito obrigado pelas informações, Pedro, e chegou a hora de nos despedirmos e encerrar o programa desta semana. Obrigado pela companhia, Débora, e também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias sobre saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Janari.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Janari Damascena. Reportagem, Luísa Tiné e Pedro Paulo Souza. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.